bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Nosso papo hoje está mais uma vez sendo apoiado pelos nossos amigos do Caprobióticos, melhor kombucha do Brasil. Vocês podem seguir no Instagram, no @k.probióticos. Aqui hoje estamos eu, Tamia Cato, Pedro Righetti, Renato Baroni e uma convidada muito especial, a Bea Góes. A Bea é roteirista, professora e consultora de roteiro, especializada em gênero melodramático. É criadora e apresentadora do canal Narratologia, com mais de 20 mil inscritos no YouTube, e roteirista do curta-metragem Só Olhando, disponível no YouTube com mais de 300 mil visualizações. Também é criadora e roteirista da websérie Quarentenados, teve mais de 1 milhão de visualizações do piloto em menos de 24 horas. E hoje ela vai bater esse papo aqui com a gente sobre roteiros de filmes da Pixar. Seja bem-vinda, Bea. Prazer ter você aqui com a gente.
Tami, muito obrigada Pedro, Renato, muito obrigada pelo convite, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Eba, vamos falar de um assunto muito legal, né, que aqui somos todos muito fãs da Pixar.
Somos fanáticos, e ó, são mais de 30 mil inscritos, hein, mais de 30 mil.
Bom, e hoje a gente vai falar sobre Pixar, né, sobre narrativas da Pixar, sobre, como o Pedro disse, somos todos fanáticos.
Eu queria começar te perguntando isso, assim, né? Por que estudar os filmes da Pixar? Como que você começou, né, a dissecar, assim, os filmes? Qual a sua relação com a Pixar? Se você puder falar pra gente um pouquinho, pra gente fazer essa introdução.
Pois é, desde pequena eu sempre gostei muito de Disney. E mesmo antes de eu pensar que eu queria trabalhar com cinema, né? E eu sempre tive uma vontade, assim, de criança. Ah, e como é que será que é trabalhar na Disney? Como será que é, né? Ter essa experiência nesse lugar mágico e produzir magia. Enfim, a criança inocente, né? E aí, quando eu fui crescendo e decidi ser roteirista e tudo mais, comecei a enxergar como a narrativa da Pixar, ela tinha um tempero diferenciado. E no finalzinho de 2019, quando eu comecei a me aprofundar em melodrama, por incrível que pareça, tem muitos elementos do melodrama presente na Pixar. E eu acho que meus alunos já estão ficando de saco cheio de mim, porque eu tenho encontrado melodrama em tudo, sabe? E assim, o próprio Peter Brooks, no livro dele A Imaginação Melodramática, ele fala que o melodrama, ele já está tão arraigado na nossa cultura, no nosso imaginário, como o barroco ou o romance. Então, quando a gente fala, ah, é romântico, né? Traz toda a cultura lá da era romântica, daquela época que perdurou. E o que alguns teóricos têm dito é que o melodrama, ele também está se perdurando. E principalmente por conta do sistema econômico que a maior parte das populações vivem, que é o capitalismo. Então, o melodrama, ele é um gênero muito bem-vindo no capitalismo, porque o capitalismo tem essa questão de produção, de demanda, de oferta, e o melodrama, ele é o gênero no entretenimento de uma forma geral, que funciona muito bem para esse tipo de produção, né? Para essa produção em massa, digamos assim, né? E quando você tem, como é o caso da Pixar, quando você tem uma empresa que precisa se comunicar não só com as crianças de 5 a 14 anos, né? Nem mais criança, 14 anos, né? Mas enfim, toda essa faixa etária. E também com os adultos, você precisa usar alguns recursos que sejam reconhecíveis, alguns códigos que sejam reconhecíveis e recursos que você sabe que todo mundo no mundo inteiro vai gostar. E quais são os recursos que você sabe que no mundo inteiro todo mundo vai, número um, entender, segundo, gostar? Melodrama, né? E isso não significa que os filmes sejam melodramáticos. Isso significa que recursos e signos, códigos que o melodrama instaurou na narrativa se transmutam para outras mídias até hoje. E um deles, assim, que eu gosto sempre de chamar muito atenção, no caso da Pixar especificamente, é o sentimentalismo.
Você acha que existe um padrão, né, uma filosofia nos filmes da Pixar, que você já falou bastante do melodrama, né, então acho que claramente é algo que está presente. Então, para além do melodrama, sentimentalismo, né? Você ia falar. Pode continuar.
Como parte do melodrama, né?
Isso. Como parte do melodrama, tem o sentimentalismo presente. E o sentimentalismo, ele nada mais é do que um sentimento de injustiça. Quando você vê alguma situação de injustiça, ou quando você vê alguém perdendo, você começa a torcer para essa pessoa. Então, assim, o sentimentalismo é algo que eu chamo muito a atenção para os alunos, no caso da Pixar, porque é um elemento que eles usam Muito. Por exemplo, nesse último filme, Soul, você tem um protagonista que ele estava prestes a realizar o seu sonho quando ele morre. E você fica, putz, que injusto, né? Tadinho. Então, você tem muito essa sensação de injustiça que permeia os filmes da Pixar, né? Mas, mais do que o sentimentalismo eu falo muito assim como recurso narrativo mesmo. Existe uma questão temática que está presente em todos os filmes e curtas, inclusive, da Pixar, que é a questão do luto. E essa questão, ela vem muito da origem da Pixar, de quando a Disney comprou a Pixar, né? Início, a Disney, ela era da Apple, e mais tarde, Disney foi e adquiriu muito inteligentemente, adquiriu a Pixar.
A Pixar era da Apple, né?
E aí? É, isso.
O Steve Jobs bancou eles por uns 5 anos, né? Sem muito retorno financeiro.
Sem, quase nada, inclusive, assim, quase desistindo. Nos finalmente, quando tava pra terminar a Toy Story, ele não aguentava mais, assim. Pô, já tô há anos botando dinheiro aqui. E esse treco não alavanca. Aí saiu Toy Story em 95, aí o mundo mudou.
Exatamente.
Mas quando a Disney adquiriu a Pixar, o que que aconteceu? A Disney, o Disney Animation Studios, já vinha numa toada de princesas, né? Foi bem na época dos filmes da Renascença da Disney. Então era Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão, essa pegada de filmes que estava sendo passada no Disney Animation Studios. E a Pixar, ela também ia fazer filmes de animação infantis. Então, o John Lasseter e toda aquela galera do início da Pixar se perguntou como é que a gente consegue se diferenciar deles. A gente não quer falar mais sobre amor, sobre esse amor romântico principalmente. Tanto que par romântico dificilmente é o foco nas narrativas da Pixar, dificilmente. Diferente dos filmes da Disney.
São temas muito adultos, né? Tem muito... É isso, não vai pro lado romântico,
exato,
né? Fala muito de abandono, de morte.
Exato, Tami chegou no ponto. Porque existem três tipos de assunto que o ser humano mais gosta de consumir, né? E pensando em Disney, nessa empresa que é conhecida no mundo inteiro, é que o cara lá do interior do Macau tem que entender a narrativa do mesmo jeito que um brasileiro da periferia vai entender. Você tem que garantir que essa narrativa vai ser entendida da mesma forma. Existem três tipos de temas que são muito... que todo mundo entende e gosta e se identifica de alguma forma. O Renato sabe. Que é amor, morte e dinheiro.
Get rich, get laid, get even.
Exato, exatamente. Então tem essa tríade aí, sendo que amor é o que mais vende. Você consegue encontrar tramas de par romântico. Até o início dos anos 2000, você tinha trama de par romântico mais de 80% dos filmes de Hollywood. Tinha uma trama de par romântico, seja como trama principal ou como subplot. Existia. Isso é o tanto que amor vende. Mas a Pixar decidiu arriscar e decidiu falar sobre morte, para se diferenciar da Disney. Então, existe sim essa questão temática que permeia. E eu acho que mais do que morte, trata-se muito sobre luto, né? Sobre algo que você perdeu e que você tem que depurar. Você tem tanto filmes mais óbvios que tratam desse tema, como... eu ia falar de Up, o próprio Soul agora, não. Ultimamente, eu acho que eles estão sendo um pouco menos delicados com esse tema. Então, assim, Soul, Viva, A Vida é uma Festa. Todo mundo morto no filme. Então, você tem a presença desse filme, mas quando você tem um filme, tipo, Divertidamente... Você também tem a alegria, ela perde o seu posto. Ela era quase uma mini ditadora, a alegria ali na mente da Riley. A Riley tinha que ser feliz o tempo inteiro. E ao perder esse posto e lidar com esse luto, né? E indiretamente eu gosto muito desse filme porque é muito claro, assim, o quanto que ela precisa se curar de uma perda.
Eu sou um pouco
e
hater, vou confessar.
Dessa personagem ou do filme?
Do filme. Não acredito, Tami.
Que isso!
A história dela é a história do Woody também, né? Dá pra ver, então, as nuances se repetindo... Em nuance, essa história se repetindo em vários lugares. Interessante. Os Incríveis, né? Aquele tempo que passou. É sempre uma falta. Legal.
Os Incríveis, o primeiro é assim, né? Ele perdeu aquele posto de ser aquele super-herói. Agora ele é um pai de família, né? Então ele precisa passar pelo luto de... eu não sou mais aquele herói fodão, solteirão, que vencia o mundo, vencia 3-4 crimes por dia. Agora eu tenho dor nas costas e eu tenho filho pra criar. Né? Então, ele tem que passar por esse luto. Então, acho que assim, de tema, de algo que permeia os filmes da Pixar, sem dúvidas, o luto, ele tá presente.
Gente, vou falar uma coisa, acho que esse é um tema dos mais interessantes, né, da experiência humana na Terra. Dá pra você cavar muito, é isso, é muito interessante falar sobre luto. Eu acho que é real, assim, pra mim é o melhor tema, eu me interesso muito, li muito sobre isso. Acho que é isso, você descobre muito sobre o ser humano, assim, sobre a nossa experiência mesmo. Acho que
é uma das maiores dores que a gente pode passar, né?
É a experiência da morte, né, na real. Porque, assim, quem morreu, morreu, não sentiu mais, morreu. Quem vive a experiência da morte é quem ficou vivo, que é o luto, né?
E vocês sabem o que é interessante sobre isso? Porque as crianças até 10 anos, elas não entendem direito morte. Elas sabem, assim, que uma pessoa foi embora, mas ela não entende que aquela pessoa nunca mais vai voltar. Ela não entende que a morte é definitiva e irreversível. Então, até os 10 anos, essas crianças assistem filme da Pixar, né? Então, ao mesmo tempo, quando você trata esse tema, que atinge muitos adultos por esse viés de luto, de perda, e por isso que nós adultos, a gente continua sendo fanático pela Pixar, mesmo depois de assistir, gostar de Godard, Truffaut, etc., a gente continua sendo cadelinha da Pixar, né? Mas também você tem essa narrativa, você tem essa aventura, que a criança consegue acompanhar e consegue assistir. E é muito interessante, porque você, depois de adulto, pelo menos comigo foi assim, quando eu fui assistir os filmes da Pixar, eu fiquei, nossa, então Toy Story tinha essa questão de uma perda, né? E dele ter que depurar essa perda e ter que resolver essa questão, porque e é tudo, né? Se passa pela fase da negação, depois a raiva, depois você se conforma e aí depois você aceita e volta a viver sua vida normal, depois dessa perda. Tem essa questão temática aí que é muito interessante.
É que eu acho que com esse papo a gente já falou também um pouco sobre um certo padrão e uma certa filosofia que tem por trás dos filmes da Pixar, assim, né? Tem uma coisa que você trouxe que eu queria pegar um comentário. Que, enfim, eu tive um professor, que é o Carl Iglesias. Ele tem até um livro que agora eu esqueci o título. Mas é o Carl Iglesias, ele deu um curso lá na Globo um tempo atrás. E ele fala muito sobre a Pixar, e ele trouxe dois elementos, assim. Primeiro, ele pegou todos os cartazes da Pixar, dos filmes da Pixar, e colocou lá na nossa frente. Na época nem tinha saído o Soul e o Bom Dinossauro, né? Que eu acho que é o anterior.
Nossa, é ruim esse.
Não, mas o... Não, antes do Dinossauro teve vários outros, Pedro.
Não, eu tô falando que o Bom Dinossauro não é um bom filme. Ah, gente, esse dos dois irmãos também, né? Super de luto. Eles perdem o pai, daí o pai volta, eles têm que aceitar, nossa, é super.
No Bom Dinossauro também, né? O pai do garoto também morre. Que
é, mas aí ele pegou todos os cartazes, colocou assim pra gente ver e falou quais são os dois elementos que se repetem em todos os filmes da Pixar, em todos os cartazes da Pixar.
Os olhos?
Porra, você acabou com o negócio.
Era isso mesmo? Era isso mesmo?
Um deles era os olhos. Agora, eu não ia começar por esse, mas aí vamos trazer. Um são os olhos. Todos os personagens da Pixar têm olhos muito grandes. Isso foi um estudo que eles fizeram sobre expressão, né? Sobre como os personagens podem trazer expressão para a tela, e olhos grandes você consegue expressar todos os sentimentos só através dos olhos, e os olhos são maiores do que normalmente seriam, né? Ele até faz uma comparação com aquele filme Espanta Tubarão, que eu acho que é da DreamWorks, né? Que também é uma história no fundo do mar, que saiu no mesmo período, e a diferença de sucesso, assim, foi comparado com Procurando Nemo, foi muito grande, assim, né? Eles não conseguiram chegar no mesmo nível. E realmente, quando você olha aqueles personagens, eles não se expressam direito, você não entende as emoções que eles estão sentindo. O personagem principal era muito mais irônico, que a ironia já é algo mais difícil para o público infantil. Enfim, um ponto era o dos olhos. E o outro era que todos os personagens e todos os cartazes sempre estavam em companhia de alguém, exceto o Valente, que tem toda uma explicação por não ter ninguém ali no cartaz, assim. Mas eu acho que é algo que a Pixar passa também, é essa importância, assim, das amizades ou da família, né, com os incríveis. Mas, tipo, Toy Story são as amizades, os dois irmãos lá são sobre aquela família, o Coco é sobre família, né? Então eles ressaltam muito esse elemento
do coletivo.
Do coletivo, exatamente. Do coletivo, sim. E aí quando eu vi todos os cartazes, é muito louco. Todos os cartazes é sempre um personagem com mais alguém, ou um grupo, sempre ressaltando isso. E aí o Valente ser o único dos filmes que não tem esse elemento é interessante também, porque no cartaz do Valente tá a Valente ali no, em destaque.
A Mérida.
E aí lá no fundo... A Mérida, desculpa. Lá no fundo tá, tipo, uma sombra do urso, uma sombra de alguma coisa que...
E por que que não que tem?
Apresenta. Porque o Valente, a Valente, o Valente, o filme Valente, é uma jornada muito solitária, né?
É muito, é.
Ela é um pouco diferente dos outros filmes, assim, trabalha muito a... Dos filmes que eu vi da Pixar, é a mais solitária de todos.
É, esse é sobre o luto da infância, né? A perda da infância, no caso de Valente.
É, aí eu ia trazer a próxima pergunta. É, como esses filmes da Pixar são escritos e por que que tem tantos roteiristas, né?
É, isso é fato. A Pixar, ela trabalha com muitos roteiristas, né? E eu acho que isso tem um elemento não só de uma questão cultural. Ultimamente a Pixar tem trazido filmes de culturas diferentes. É, então tem essa preocupação, por exemplo, o Soul tem um roteirista negro que viveu naquela região, que passou pelas mesmas questões do protagonista. Então tem essa questão também. Mas tem uma outra que diz respeito aos roteiristas que fundaram a Pixar, tipo o Pete Docter. Tá lá até hoje. Antes você tinha o John Lasseter que entrava no meio.
Não entra mais, não?
O John Lasseter não, né? Ele foi afastado.
Pelas denúncias?
Pelas denúncias, foi. Ele foi afastado definitivamente da Pixar. Então você tem essa galera que tá desde o início, lá desde os anos 90, às vezes até 80, que traz esse charme da Pixar, que traz essa fórmula e sabe como manter esse padrão. Isso é uma das coisas que a Pixar tem hoje, que, por exemplo, a Disney já não tem mais, porque você não tem mais o Walt Disney. Mas a Pixar, por ser uma empresa recente, você ainda tem muitos dos fundadores junto. E é aquela coisa, né? A pessoa que fundou, ela tem a visão do negócio, né? Então, ela sabe exatamente o que é que a narrativa precisa passar, sabe como manter isso. Ao mesmo tempo, esses caras também fazem outros projetos, fazem vários projetos ao mesmo tempo, fazem outras coisas para Disney. Então você precisa dos roteiristas que vão sentar e escrever os diálogos, cena, pensar cena após cena e tudo mais. Então você tem essa galera mais antiga que meio que mantém o controle de qualidade e mantém o padrão, se certifica de que o padrão se repete nos filmes. Tem essa galera que traz a coisa da cultura e tudo mais. E a Pixar é um ambiente que é muito aberto para todas as etapas, desde o roteiro até desenho, arte, animação, trilha sonora. É muito coletivo lá. A sistemática de trabalho deles envolve muita gente e eles permitem que, desde o roteirista assistente que entrou semana passada, palpite, até o outro mais experiente. Então, ela tem essa característica de ser mais coletiva, né? Tem um documentário no Disney Plus, Inside Pixar, e quando mostra a reunião de roteiro, mostra, assim, umas 15 pessoas.
Olha, legal, maneiro.
Era algo que eu ia perguntar, assim, o processo lá é, um roteirista faz uma versão, aí passa pro outro que faz outra, que vai complementando, ou seria muito próximo de uma sala de roteiro de série, por exemplo, onde o roteiro é escrito a 8 mãos, né, 10 mãos?
É, então, eu não tenho... Isso aí eu acho que eles nem revelam, assim. Eu não tenho certeza sobre como é o processo exatamente. Mas por tudo que eu já pesquisei, de assistindo o documentário deles, lendo, sistema de trabalho deles, até quando eles apresentam, tem um vídeo que eles mostram a sede deles, né? É tudo... São salas muito grandes de reuniões. Não tem, assim, salas pequenininhas para roteirista. É tudo grande, uns quadros gigantescos, sabe? E tem cenas da sala de roteiro, e aí já tô entregando, né, que é uma sala de roteiro do Divertidamente, porque foi gravado o processo, e você tinha ali 5 roteiristas ali juntos sentando, pensando em Divertidamente. Então, se assemelha muito mais a isso, de uma sala de roteiro, se assemelha muito mais a isso. E assim, a parede é igual de sala de roteiro, gente, com post-it, e desenho, e coisa, arco.
É interessante que é um método que não é repetido na indústria de Hollywood como um todo, na parte de cinema, assim, né? Os filmes que a gente vê, que a gente assiste, geralmente são escritos por um roteirista, dois roteiristas, ou o roteirista e o diretor. Mas você ter uma sala de roteiro para escrever um filme É muito raro.
Mas eu acho que vem um pouco do que ela falou ali também, né? Dessa visão de ser uma companhia, né? É uma... De ter a marca da Pixar, né? E levar essa história e essa essência da Pixar que vem lá desde os anos 80. Não deixar isso se perder, né? Do que contratar um roteirista X pra vir fazer o filme deles, né? Uma coisa meio corporativa.
Exato. É. Vai bem por esse caminho mesmo. É, e tem algo bem interessante que é sobre a narrativa 3D. Não, desculpa. Alguém ia perguntar alguma coisa, não ia, Renato?
Não, pode seguir, que eu já quero saber. A narrativa 3D?
Sobre como o 3D ele impacta na narrativa. É que eu tava revendo aqui que eu trouxe um monte de tópicozinho, né, pra debater aqui. Aí um deles é esse. Porque o advento do 3D na narrativa, ele permite outras coisas. A animação já tem isso, de que você mandar diferente do nosso caso, né? Não sei se alguém que já fez animação.
Eu já fiz na faculdade, mas a gente nunca terminou, nunca ficou pronto. A gente animou metade.
Já escrevi uma cutscene ou outra para uns jogos aí que ainda não lançou.
Ah, não, gente. Eu fiz um clipe de animação pro Rubio. Eu esqueci.
Oh, verdade. Ah, é. Bem,
que é uma delícia.
Então, quando você faz animação, você mandar ter uma cena no meio de uma floresta encantada, que troca de cores e os personagens voam pro céu, e você escrever uma cena dentro de uma sala fechada, às vezes nem é tão diferente assim o orçamento para uma coisa ou outra. Óbvio que vai ter, mas você tem muito mais liberdade de informação, principalmente. Você consegue variar bem os cenários, você consegue principalmente ter mais informações dentro de cena. Então, quando a gente tem uma cena, tipo quando o Wall-E chega lá naquela nave espacial, e você tem um monte de tela, e parece a Times Square, e tem aqueles trens passando, e um monte de... Você tem muita, muita, muita informação em cena. Isso é muito difícil de fazer na animação 2D e também no live action. E você tem aquilo com nitidez, né? Então, você... E não só isso, mas a liberdade de movimento também dos personagens. Eles podem se movimentar mais rapidamente, o que ajuda muito no caso da criança pela tensão, né? Você tem muitas cenas de aventura. A criança sempre gosta de ter maior tensão dramática, né? Então, a criança ela já fica mais presa, mais concentrada. Eu tô falando da criança, mas a gente também, né?
Sim.
Pior que a criança hoje.
A narrativa 3D, ela traz muito essa questão de velocidade e de informação.
Nessa coisa da animação também, que eu acho muito interessante pensar, não sei se você acha que vai fazer sentido, é que eu sinto que às vezes, se você olha assim pro outline de um projeto, de um filme de animação como da Disney, Estúdio Ghibli, você sente que eles com certeza tiram proveito do fato de que estão trabalhando como animação e não como live action, claro, mas às vezes esse proveito está um pouco mais ali na onda do processo do filme, sabe? Às vezes é a mise-en-scène que vai tirar proveito do fato de que é uma animação. Já os da Pixar, é mais difícil você achar um filme deles que desde o outline você não fala, isso é animação ou não funciona, sabe? Eu tenho essa sensação também, tipo, os filmes da Disney estão sendo adaptados pra live action. Vai adaptar a Toy Story pra live action, como é que você vai fazer isso?
Vai ser um negócio horroroso.
Deus me livre, vai ser filme de terror, Chuck.
Vai ser que nem aquele Cats lá.
Deus me defenderá. Isso foi outra coisa que a Disney, que a Pixar também quis se diferenciar um pouco da Disney, né? A Disney traz muito essa figura humana. A Pixar não, ela traz quase como se fosse uma farsa da vida humana. Então, por exemplo, os monstros, eles batem ponto. As emoções, elas têm horário para acordar e começa a trabalhar e tem os sonhos e tem um mundo lá e cada mundo significa uma coisa, representa uma coisa. É, são todos esses elementos que... A mesma coisa agora o Soul, né? Aquele universo lá do paraíso, quando você quer encarnar.
Vocês já viram aquela piada recorrente, aquela piada da Pixar, que disseram que a premissa dos filmes da Pixar sempre parte de um negócio meio tipo... É, e se alguma coisa tivesse sentimentos, né? E se brinquedos tivesse sentimentos? E se não sei o que tivesse sentimentos? Aí chega no Divertidamente, né? E se sentimentos tivessem sentimentos? Como é que seria isso?
Ô, Béia, a gente tava falando aqui, acho que a gente falou bastante dessa coisa do tema, né? Que permeia os filmes da Pixar e que existe ali um temas em comum. Você tem essa... Você acha que isso acontece também em relação à estrutura nos filmes? Que eles seguem uma estrutura recorrente?
Ah, mas é claro. A Jornada do Herói, Arquiplot, Monomito, Gore, Oriented Plot, narrativa clássica. Aí tem o nome que você escolher, mas é tudo a mesma coisa.
Eles têm aquelas 22 regrinhas, né, que eles já divulgaram, né? E a 4 é uma proposta de estrutura, que se você ver, é isso, né? Jornada do herói, aquela história, é uma história sobre transformação, né? A valor que eles dão para ter um plot driven ali, para ter uma unidade de ação que permeia a história, né? E que transforma o personagem quase sempre, né? Eu acho que a gente pode achar uns exemplos de uns personagens ali que não tem exatamente uma transformação interna, né? Tipo, o Wally, eu acho que não tem, né? Ele tem só a aventura que ele tem que viver, né?
É, não, porque ele, no caso, ele puxa um pouquinho mais do melodrama, o Wally.
Uhum, verdade.
Então, é o protagonista que a problemática dele é quase como se fosse a inocência. Que não é uma problemática, de fato, né?
É só um obstáculo na vida dele, né?
É, exato.
Esqueci quem que fala agora, quem que é o autor que diz, mas tem aquele protagonista anjo, né? Que ele é quase que perfeito, assim, ele não tem muitas questões, mas todo mundo ao redor dele tem. Aí ele chega num lugar e ele consegue ir alterando todo mundo. Meio Jesus Cristo, né?
Meio Jesus Cristo, exatamente. E se apoia muito na ação, né? Você se apoia muito só plot, pra poder compensar esse caráter. E no caso dele, o que eu acho, assim, me fizeram essa pergunta em aula. Por que qual que é a problemática do Wally? Aí eu travei e falei, rapaz, pô, não é? Não tem, né? Aí eu, na semana seguinte, voltei pra próxima aula. Ele não fala. Então, você, nessa questão, que é uma questão do melodrama, como é que nós, seres humanos, enxergamos, né? Você ter uma deficiência, no caso do Wally, não ter a fala, você já tem, você imediatamente já cria uma conexão com o personagem. Então, você não precisa...
Aquela coisa do melodrama, né?
É, exato. Por isso que eu falei, o Wally, ele tem um pezinho um pouco a mais no melodrama.
É um personagem muito solitário, né? Ele foi o único que restou naquela terra. A melhor amiga dele é uma barata. Então, essa solidão conecta com muita coisa, né? E aí, quando ele encontra aquela robozinha lá e ele quer, a todo custo, ficar perto dela, né? Eles usam até aquele trecho de filme pra mostrar qual que é o objetivo do personagem. Não tem como não se conectar, assim. Não tem, assim, gente, filme da Pixar não tem como não se conectar, né? E aí, pegando essa coisa da estrutura e da jornada do herói, gente, é algo que funciona. E funciona há séculos, funciona há muito tempo. E a Pixar continua fazendo filme seguindo essa estrutura, continua funcionando. Então, né, existe muito...
E vai seguir fazendo.
E vai, é. Porque funciona, é algo... É uma estrutura universal, né? Tipo assim, funciona em qualquer parte do mundo. E muita gente não gosta dessa estrutura justamente por isso, assim, por ser um passo a passo, por a gente já saber o que vai acontecer, ou qual movimento vai acontecer. Mas todo filme da Pixar que eu
não
assisto...
Não gosta, mas quando assiste o Wally, chora que nem um bebê.
Um amigo meu foi ver o Viva no cinema, aí ele disse, né, que na sessão ele ficava o tempo todo dizendo o que ia acontecer a seguir. Aí chega aquele final, ele chorando, falou, eu sabia, é óbvio.
Exato. Exato.
Uma coisa que me deu vontade de falar lá atrás, agora que a gente está falando de estrutura, pode ser pertinente, Bé? Quando você falou do sentimentalismo e quando você começou a puxar o melodrama, de falar, eu nunca enxergava isso, porque... E é tão óbvio, né? Você falando agora, fica tudo tão claro. Eu sempre via, sempre a presença muito forte ali de quase todos os filmes, né? De um personagem com uma questão interna ali para ele tratar, e uma transformação sendo muito importante, né? Sendo uma indo para uma coisa mais clássica mesmo do que do melodrama, né? Mas aí você trouxe o ponto melodrama e isso me fez pensar também em como, em contrapartida, eles sempre se preocupam muito no primeiro ato em tornar claro o ponto de vista do personagem para ter o misbehavior que tem, né? E talvez eles acabem na forma como eles tratam o primeiro ato, conciliando as duas coisas muito bem, né? Se o personagem vai ter um defeito e consertar o defeito vai ser parte da jornada, mas o primeiro ato faz o trabalho perfeito de te colocar na pele dele, né? De entender por que o Carl do Up é aquele ranzinza, por que a Alegria quer que as coisas sejam de um certo jeito, e ela pode ser uma personagem irritante, ela vai virando ao longo da história, vai virando, e você vai, os defeitos dela vão ficando escancarados, mas no começo ela quer fazer a Riley feliz. Qual é o erro disso, né? E o primeiro ato monta sempre esse ponto de vista dos personagens muito bem, e realmente, como você falou, sempre coloca eles no lugar de injustiçados, né?
Porque o pai do Nemo é daquele jeito. Exato. Super protetor.
Exato, porque ele sofreu uma grande injustiça no primeiro ato.
Isso não seria uma particularidade de qualquer filme bom seguindo o modelo clássico, que esse primeiro ato a gente consiga entrar no ponto de vista do personagem, que a gente entenda as questões dele, as dores dele, que a gente se afeiçoe por ele. Não me parece algo específico da Pixar. É.
Não. É. O que é específico é mais essa questão do sentimentalismo, que é por que surgiu essa questão, né? Eu comecei a me perguntar por que a gente chora tanto, né, quando a gente vai ver filme da Pixar. Né? E o dos recursos que mais faz a gente chorar, por que a gente chora tanto quando vê novela também? Deve ter alguma coisa em comum. Então é justamente essa coisa da injustiça. É, injustiça é o que realmente mexe muito com o ser humano.
Até no Big Brother, não queria dizer nada, não. Mas o Big Brother os protagonistas do Big Brother são, na maioria das vezes, são aqueles que estão sofrendo algum tipo de injustiça.
Exato, e a gente automaticamente toma partido, né? E a gente fica muito triste quando tem essa injustiça. Então, por exemplo, no Carl, ele só quer manter a casa dele. Estão construindo um super complexo ao redor dele e tudo mais. E você sente que ele está sendo injustiçado quando ele machuca o cara lá sem querer, tentando pegar a caixa de correio dele. E começam a ir atrás dele e tudo mais, ele se difusa, e você sente que ele tá sendo injustiçado naquele momento, porque você pensa, pô, eu acabei de passar 10 minutos vendo ela morrer, e a gente acabou de passar por 10 minutos de super sentimentalismo, né? Porque, assim, eles eram um casal perfeito, lindo, maravilhoso, casal dos sonhos, tentaram ter filho, e ela não conseguia ter filho, e ela morreu cedo, morreu bem antes dele, agora ele vive solitariamente. Meu Deus, eu me senti enxurrada.
O Up tem um efeito engraçado, que eu acho o início do filme muito mais emocionante que o final, assim. Pra mim, as lágrimas foram gastas ali no início. É assim, eu gosto muito do Up, da história do Up. Mas o final não é tão... Eu não acho, pelo menos, tão emocionante quanto aquelas cenas iniciais, assim.
Eu acho que, cara, o filme ganha a gente ali, né? Eu acho que o Up é o que é por causa daquela sequência de abertura. O resto, eu quase nem lembro direito o que acontece, mas é um filme que ficou comigo, assim, guardei aqui no coração.
Pois é, que eu acho que é um filme de aventura, só que aí, como ele tem a pitada da Pixar, né, eles colocaram toda a carga de sentimentalismo ali no começo e acabou indo por aí.
É porque aquele vilão que ele encontra depois não fica marcado na nossa memória, assim.
Não, nem um pouco. O resto do filme mesmo, eu acho que não fica, assim. Eu lembro de pouquíssimas coisas que acontecem depois.
Pode ser porque eu vi N vezes, mas eu lembro bem. Mas eu concordo com vocês, que é o começo, é a abertura desse filme que dá aquele, que torna ele memorável, né, com certeza. Que rendeu o Oscar.
Exato, ganhou por aqui.
Gente, a Pixar ganha todos os Oscars de animação, né?
É até meio injusto, né? Eu admito que eu também criei um rancinho.
E vira e mexe, eles são indicados a melhor roteiro também.
E normalmente, quando é indicado a melhor roteiro, você já sabe que vai ganhar a melhor animação, né? Eu fiquei triste, honestamente, no ano do Divertidamente, porque não é que eu não tenha gostado. Eu sou Tamier. Mas eu fiquei... Honestamente, eu achei o Menino e o Mundo melhor. Vocês lembram? Ele concorreu nesse ano também. Menino Mundo é um espetáculo. É um espetáculo.
Gente, eu gosto Divertidamente, né? Que eu não gosto, pô. Mas é super estimado, né? É isso também.
O meu problema não é com Divertidamente, como eu já falei, mas eu achei que o Divertidamente pode ter sido o que marcou o início de um período em que as metáforas da Pixar ficaram muito metafóricas. E as histórias ficaram muito, muito sobre mundos metafóricos. E me interessa menos do que os de antigamente, que, não sei, que eu acho que a coisa tá ali um pouco mais orgânica mesmo, sabe? É óbvio que aquela colônia de formigas é uma metáfora para uma coisa específica. Mas, não sei, você olha para aquilo e você pensa, são formigas. Você não pensa que são metáforas, sabe?
Então, eu acho que é isso que me incomoda um pouco também, né, Divertidamente.
Isso me incomoda um pouco no Soul, eu acho. Eu achei aquele mundo, o mundo dos mortos lá, das almas, eu achei ele pouco pulsante, assim, sabe? Um mundo que realmente existisse. Parecia muito, um mundo muito pragmático ali. Só existia onde tinha uma regra que era importante você saber para avançar com a história.
Que é um pouco diferente do Viva, né?
Uhum.
Que é um universo... Assim, lá no Soul é o pré-vida, né? Mas eu acho que se tivesse o pós-vida, seria a mesma estética, meio tudo limpinho demais, né? No Viva, no Coco, você tem um universo ali com vida, você relaciona, é uma cultura que você tá, né, conhecendo.
Você vê que no Soul é uma escolha, né? Os próprios personagens que vivem lá no céu, eles são tão calmos, né? Tão blasé. Dá até pra dizer, né, aquele vilão, você lembra, na minha opinião, o vilão do Up é mais marcante que o vilão do Soul, que vai atrás da alma.
É, tô falando aqueles filmes que a gente não gosta. Aquelas, não gostar é um termo muito forte pra usar falando de Pixar, não é verdade. Qual que é o seu preferido, Obeia?
Olha, também é um pouco indelicada essa sua pergunta, viu? Essa sua pergunta é uma pergunta que você não faz. É meu filme favorito da Pixar, não é no geral, não? Tentando fugir da pergunta, né?
No geral é mais fácil.
Não é nem querendo implicar, mas eu gosto muito de Divertidamente. Juro pra vocês. Não é nem querendo implicar, mas eu realmente, assim, eu acho a narrativa desse filme... É excepcional. E assim, se fosse pra escolher um segundo favorito, eu acho que seria Os Incríveis. Que eu gosto demais também. O 2, eu assisti 3 vezes.
Argumenta aí. Você puxou Os Incríveis em segundo, por quê?
Ah, e é coisa de infância, assim, memória afetiva, assim, é o que eu mais... A musiquinha, o Zezé, sabe? Eu tenho um Zezé de pelúcia, inclusive.
A trilha do Michael Jackson é muito boa, é um espetáculo.
Você falou isso de infância, sim, e o meu favorito... É o Procurando Nemo, por exemplo, que é um filme que eu via muito na infância. Eu alugava na época do VHS, se não me engano. E não sei se era VHS ou DVD, posso estar me confundindo. Mas eu lembro que eu ia na locadora, pegava, ficava uma semana com né, o filme, ia devolver, alugava de novo. Eu fiquei fazendo isso durante meses. Eu assistia esse filme quase todo dia, assim. Eu via, revia. Nas aulas eu sempre falo do Wall-E, né? Eu uso como exemplo o Wall-E, passo a estrutura, não sei o que, construção de personagem. Eu sempre uso o Wall-E, mas o meu preferido mesmo é o Procurando Nemo. Dessa leva adulto, assim, depois que eu cresci, eu acho que o meu favorito seria o Wall-E.
E você, Baroni?
Essa é que a sua opinião é que deve ser polêmica. Mas
claro
é,
que
cara,
não.
Ó, se for pra infância, né? Se for pra infância, pra mim, e seria Toy Story. Me marcou demais, assim. Se hoje eu sou um pouquinho esquizofrênica graças a Toy Story, que eu converso com os meus... bonequinhos até hoje, peço dicas, mas é difícil, pra mim é meio que Toy Story, não tem nem comparação, então pensando assim, no que foi sempre, eu sempre gostei, mas que cresce em mim assim, cada dia mais, eu acho que é o Vida de Inseto, eu gosto demais assim, de Vida de Inseto, são N motivos, né? Primeiro quando eu percebi que era uma releitura tão sagaz dos 7 samurais do Kurosawa, achei brilhante, eu acho tudo muito inteligente, eu acho os personagens muito carismáticos, aqueles personagens do circo, eu acho eles maravilhosos. Eu gosto desses plots que giram em torno de mal-entendido, de mentira. Né? Eu gosto também de como a Pixar tem essa coragem, né, de colocar os personagens com bastante defeito, né, com bastante erro de caráter, isso é bem legal. E você mentir para uma sociedade inteira, muito bom. O medo de ser desmascarado, para mim funciona muito por isso. E eu amo o vilão, eu adoro o Hopper. Eu acho que pensando um pouco, pra mim ele é tipo um exemplo muito bom de como é que você pode colocar um personagem num papel bem caricato, mas que você pode dar tridimensionalidade, você pode dar vida pra um personagem, mesmo em cima de uma característica só, sabe? Que pra mim, no caso dele, era assim, paciência. Ele não era só o vilão, ele era um cara muito irritado, que achava que todo mundo ao redor dele era muito imbecil, e aí até os momentos bem blasé dele, tipo assim, se ele tá em casa, numa cena, como é que é? É ele tentando fazer massagem e não conseguindo tempo pra fazer uma massagem. E é isso, eu acho que ele, por ser esse cara que acha que tem que resolver tudo sozinho, ele tem um peso nas costas que coloca ele como um personagem mais vivo, né? Do que a gente pensaria que um personagem de uma animação, que é um gafanhoto, que é o vilão, poderia ser, sabe? E acho que também faz uma coisa muito importante de um vilão, né? Que dá uma força pra ele. Ele tem que resolver tudo sozinho e tal. É isso. Então, pra mim, Vida de Inseto... É um que eu babo, assim.
Cara, a Vida de Inseto é muito massa, né? Eu tava... Acho que é engraçado, porque não citaria como é entre os meus preferidos, mas você falando aqui, cara, eu cresci assistindo esse filme, assim. Acho que eu vi mais de 10 vezes, com certeza. Era muito viciada quando eu era pequena. Gostava muito. Mas eu sou uma pessoa básica, gente. Eu fico aqui posando de hater. Não sou diferentona assim, não. Pra mim é Toy Story, com certeza. Questões afetivas
também. Eu acho que a minha cena favorita deve ser do Toy Story também. A minha cena favorita é a cena que o Woody e o Buzz estão debaixo daquele caminhão. Lembra essa cena que ele grita? Você é um brinquedo. Tem uma raiva ali tão boa. Acho que aquela cena espetacular.
Cara, Toy Story acho que é uma das coisas que mais gruda no nosso imaginário, assim. E tipo, e cresceu com a gente. Real. Até a vida adulta e tá aqui.
Mas é muito geracional também, né?
Foi o primeiro, né? Tem muitas coisas que fazem dele um marco, né?
Foi o primeiro longa-metragem. Mas a Pixar já tinha feito um curta, na época não se chamava Pixar, mas ela fez um curta em 88, se eu não me engano.
Só um curta? Acho que eles tinham feito até mais, não? Tinha um que era de um brinquedo, né? Que foi onde eles estavam ali experimentando pra fazer o Toy Story, né?
Ah, não, fizeram. O primeiro curta... animado, a primeira peça de entretenimento de ficção animada foi esse curta.
Mas pera, Tami, o seu favorito então é Toy Story?
Toy Story, e se eu tivesse que falar outro, acho que é Monstros S.A. e Procurando Nemo junto. Que foram os que eu mais assisti também, são filmes que é isso, estão comigo até hoje.
Os das antigas.
É, assisti muito mesmo, 4, assim, era muito obcecada.
Feito. Toy Story 4 não tinha que ter sido feito, né?
Enfim, é que, cara, o terceiro é catártico, né? Eu acho que, enfim.
Gente, é As Aventuras de André e Wall-E, em 84, foi o primeiro curta.
Tem um de um triciclo, que é um negócio tão triste, tão bonitinho, que eu não lembro, não vou lembrar aqui o nome agora, não.
Ah, não, agora que a gente tem o Disney Plus, a gente assiste todos os curtas da Pixar.
Quero ver esse documentário que você falou também, vou ver tudo agora.
Ah, é sensacional, sensacional, vale muito a pena, vale super a pena. Eu acho que algo que é super interessante agora, é, de observar, eu, como eu disse no início, né, eu gosto muito de Disney. Então eu assinei aquela pré-venda do Disney Plus, sabe? Foi uma das primeiras a assinar, a pessoa empolgada, né? E comecei a assistir, eles têm vários documentários sobre a companhia, sobre a Disney, sobre Pixar, enfim. E algo que é muito interessante sempre ser observado é porque, por incrível que pareça, o maior ganha-pão da Disney não são os filmes, não é a bilheteria dos filmes.
Claro que não. Os bonequinhos, né?
Não.
É o quê? Não? É o quê, então?
Em primeiro lugar, são... E isso tá morrendo, né? Mas em primeiro lugar, até 2019, era o fato dela ser dona de canais. Então, por exemplo, ter a Fox, a ESPN. E ela ceder os direitos de uma telecom da vida, uma NET, uma Vivo, de comercializar esses canais. Então, esse era o principal ganha-pão da Disney. Cerca de 40% do faturamento da empresa vem disso. Da licença de canais para empresas de telecom. Por isso que ela comprou tantos canais. Em segundo lugar de faturamento, vem os parques e os resorts. E em terceiro lugar, vem as bilheterias. Que é mais ou menos, acho que 12% do faturamento da empresa.
É pouco dinheiro, hein? Que essa galera tá ganhando.
Então, assim, é essa tanto que esses remakes da Disney que estão acontecendo... Eles acontecem porque essas crianças novas, elas não conhecem a Ariel e o Aladdin. E, enfim, a gente conhece, mas as crianças de 6 anos hoje não sabem. E elas precisam saber. Aí, o que, que eu faço? Eu faço o remake. Eu faço live action. Porque todos os meus brinquedos no parque são dessa era. Porque os parques foram feitos nessa época também. Inclusive, tem um documentário sensacional sobre a história dos parques da Disney. Então, só relembrar que... Os filmes têm esse propósito. E até dar uma dica pro pessoal. Quando você for contratado para escrever uma animação, quando você for contratado para trazer... para preencher uma franquia, né? E hoje a gente sabe que Disney Plus está chegando aqui no Brasil. Outras empresas também. Quando você tem que lidar com essas outras camadas, como é que eu posso dizer? Apple, você tem que se preocupar que, na realidade, a empresa vende telefone e computador. Ela não vende entretenimento. A única que faz isso hoje é a Netflix. A Amazon, ela tá preocupada em trazer gente para vender produto. Isso o próprio executivo da Amazon no Brasil já falou. Então, o ganha-pão dessas empresas não é fazer filmes e séries, por incrível que pareça. São essas outras coisas. Então, eu acho que no caso de quem for fazer narrativa para animação, quem eventualmente trabalhar na Disney, enfim, for trabalhar na Pixar, ter essa consciência e essa preocupação de que você, o seu produto vai trazer... dinheiro para outros lugares também.
Inclusive, eu já ouvi essa uma história que eu não sei da vazão, mas de que o filme da Pixar que foi mais lucrativo, deve ser mentira, porque, pelo amor de Deus, o filme da Pixar que mais rendeu dinheiro, não bilheteria, mas dinheiro para a Disney foi Carros, que nenhum de nós com certeza cogitou colocar aqui na lista em primeiro lugar.
Eu acho que é real.
Putz, sabe que eu acho que é real? Eu acho que é real também.
Que loucura. Tá, então acho que a gente vai caminhar para o encerramento. A gente sempre encerra aqui o podcast tentando fazer um wrap-up assim, de dicas. Só que eu tô sempre com os meninos, assim, pra gente falando, né? Então vamos aproveitar você hoje. Se você puder dar dicas para roteiristas iniciantes, a galera que escuta a gente.
Gente, tem um canal no YouTube, assim, ele é um pouco mais ou menos.
Narratologia.
Mas assim, quebra o galho até.
O programa de hoje é um oferecimento. Narratologia e Disney Plus. E caprobiótica.
Tô brincando, não. Ultimamente eu ando dizendo muito isso, quem não chora não mama. E eu acho que nesse momento de pandemia em que a gente não tá podendo se encontrar no Frapa, a gente não tá podendo se encontrar no Rio 2C e no Rota, eu acho que você meter a cara tapa e puxar papo com as pessoas, com outros roteiristas no Instagram, no Facebook, entrar em grupos, grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, grupos no Telegram de roteiristas. De qualquer forma, agora a dica é séria, no site do Narratologia eu estou sempre colocando os festivais e as rodadas de negócio que estão abertas. A gente tem uma preocupação, às vezes eu fico sem postar post no blog do site, mas os festivais estão atualizados, sempre. E o pessoal está sempre me mandando, estou sempre de olho também nas notícias para colocar lá no site as oportunidades, porque cada vez mais, assim, fica certo para mim de que nesse nosso meio, para você entrar como roteirista, o que vai te fazer alavancar a sua carreira é você conhecer as pessoas, é você ter alguém para te indicar para um trabalho, é você mais para frente, sabe, ter inscrito o seu projeto num concurso e ele ter ganhado o segundo lugar, e você ganhou um destaque, que fez um contato, que te chamou para uma sala, enfim, porque nós aqui, a gente sabe que é bem assim que acontece mesmo no nosso mercado, então, é isso de você ser um pouquinho cara de pau, ajuda muito.
É, eu acho que isso reforça, vai sair ainda, mas quando as pessoas estiverem escutando esse episódio já vai ter saído, uma conversa com o Augusto, que é um roteirista iniciante, e ele fala muito isso sobre mostrar a cara, assim, né, a importância dos festivais, a importância de participar de grupo, a importância de correr atrás. E aproveitando também que você está aqui, é lembrar que existe muito material disponível na internet de graça. Tem o Narratologia no YouTube, tem a gente aqui no podcast, tem o Primeiro Tratamento, tem blog, tem um monte de coisa que as pessoas podem ir atrás para aprender, que já é suficiente para dar pelo menos o primeiro passo, assim. Quando eu comecei a escrever roteiro, não tinha nada. Tipo assim, foi 2010, eu coloquei no Google como escrever roteiro e não tinha nada, só uma página no Wikipedia, assim. Eu aprendi roteiro com aquela coisa, assim, com aquela página do Wikipedia, e o roteiro que eu escrevi ganhou lá o concurso da faculdade. Então, assim, a informação está disponível, está aí, as pessoas podem ir atrás, podem aprender por conta própria durante um bom tempo, né? Mas eu acho importante a figura do professor, do consultor, do doctoring, dos grupos, né? Alguma hora você tem que sair da sua bolha. Além de ser cara de pau, tem que correr atrás para aprender, porque por mais que você tenha todos os contatos do mundo, se na hora de você entregar um produto, um texto, e ele não for decente, né? Não tô nem falando para ser maravilhoso, mas se não for decente, se não for pelo menos mediano, assim, não tem como. Não tem como você entrar no mercado, vender uma ideia pro Netflix, que é o sonho de todo mundo.
Putz, esse negócio de Netflix, eu acho que eu recebo, no mínimo umas 5 mensagens por semana, que é assim: Bel, você tem o telefone da Netflix para mandar meu série? Bem, como é que eu faço pra vender minha série pro Netflix? Aí eu já fiz no IGTV, inclusive, gente, eu recomendo muito, se você tá entrando agora nesse meio, tem um vídeo no meu Instagram, se chama assim, entre aspas, Bea, quero vender pra Netflix, assiste.
Bom pra colocar o pé no chão, é bom.
Tem que passar em todo o curso de roteiro, tem que começar com esse vídeo. Já dá um choque, assim, na galera.
Minha única dica é assistir no Google. Coloque no Google as 22 regras de storytelling da Pixar. É um bom começo também. Leia quais são, vê se faz sentido pra você. Acho que é um bom começo.
Muito obrigada, Bé. Foi muito bom bater esse papo.
Imagina, gente, é um prazer. Nossa, muito prazer estar aqui. Eu que agradeço vocês pelo convite. E, gente, se vocês quiserem mandar mensagem no direct, quem tá escutando, se quiser mandar mensagem, segue lá no YouTube, dá uma olhada no site, estou sempre postando novidade, oportunidades de concurso também. E de vez em quando tem as minhas turmas de roteiro que eu abro também. Esse mês eu estou anunciando um clube de roteiro, que é uma experiência nova, muito mais prática, em que eu vou apresentar 12 filmes de narrativas diferentes e vou analisar ele com vocês ao longo de 6 meses, porque muita gente me pede por essa questão mais prática, né? Muita coisa teórica, quero ver isso mais aplicado em filmes, então desenvolver o clube de roteiro, que começa as inscrições em 7 de abril.
Esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia. Obrigada mais uma vez a Bea Góes. Sigam o canal dela no YouTube, Narratologia, e obrigado aos nossos amigos do Caprobióticos, que estão refrescando aqui o nosso verão pandêmico. Até a próxima semana.
Vale.
Valeu, gente.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.